Ora, já tenho informação que da parte técnica está resolvido o problema, portanto está tudo em funcionamento. Pergunto às senhoras e senhores jornalistas se já estão também bem instalados e em boas condições técnicas de audição. Portanto, também todos os grupos parlamentares já estão na sala. Portanto, Sr. Ministro, passo novamente a palavra para continuar a sua intervenção, a resposta ao grupo parlamentar do PSD. Dispõe de 5 minutos.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Retomando, portanto, a resposta ao seu deputado do PSD, repetir que nos aumentos nós respondemos a um problema que é um problema do setor, é um problema de financiamento e é um problema de regras de transparência e de justiça. Fizemos um trabalho, que foi o trabalho que apresentámos e que teve resultados que nós, evidentemente, estamos sempre a reavaliar. Todos os nossos resultados e todas as nossas realizações. Ora, Sr. Deputado, nós já atingimos o patamar de 2009, nós já ultrapassamos o patamar de 2009. Como expliquei, os apoios são sustentados com compromissos plurianuais, portanto não há nenhuma questão de estarmos a exceder o nosso mandato. Como já expliquei, a alteração, porque é que mudámos a verba, porque é que aumentámos a verba? Bem, aumentámos a verba, Sr. Deputado, porque vimos como este país tinha efetivamente uma extraordinária multiplicação de estruturas culturais, uma extraordinária energia, uma extraordinária criação de talentos que vem justamente nos anos em que menos foram apoiados. E nesses anos em que menos foram apoiados, que foram os anos do vosso governo, nós assistimos ao proliferar de estruturas de criação, de projetos culturais, de associações, e elas esperam de nós uma resposta, esperam de nós. E, repito, contem connosco. O Governo está disposto a rever a verba em função da insuficiência, de todos os recursos são escassos. Todos os recursos são insuficientes para o que desejaríamos alcançar. Mas, Sr. Deputado, dizer que um Governo que tem a honestidade de reconhecer que não sendo suficiente a verba, que não estando a verba à medida das nossas ambições, vamos reforçá-la, não ao infinito, como eu disse aqui, não podemos dizer nunca o céu é o limite. E como eu disse aqui também, virámos a página da austeridade, mas não virámos a página das dificuldades, isto é, não virámos a página da realidade. Portanto, dentro desse conceito realista, mas de convergência de objetivos com a vontade de apoio às artes que vemos nos nossos parceiros da esquerda, dos nossos parceiros apoiantes no Parlamento, com todas as diferenças que temos e que aqui são expressas com clareza, Senhor Deputado, não se pode criticar um Governo por ter um ato, por reconhecer uma realidade e procurar ajustar os valores a essa realidade. Se há um erro de percepção mútua, vamos ver. Eu disse, Sr. Deputado, nós vamos abrir novas formas de diálogo. Nós vamos continuar a conversar. Nós vamos continuar a ouvir. Nós não criámos um modelo rígido. Nós criámos um modelo que consideramos um modelo de boa, que corresponde ao rigor, à justiça e à transparência. Há pontos a afinar, certamente. A plataforma, que é diferente do modelo, pode melhorar na sua redação, é evidente. Os critérios vão ser examinados, com certeza. Mas, primeiro, este concurso está feito e tem que seguir as regras concursais, porque nós não vamos, Senhor Deputado, anular concursos. Nós vamos levar este concurso até ao fim, se apenas este concurso tem tem um reforço de verba que permite que as estruturas consideradas elegíveis, ou que venham a ser consideradas elegíveis no processo de audição prévia, uma vez que o processo não está concluído, sejam abrangidas, possam ser abrangidas pelos apoios. E é isso, Sr. Deputado, que nós pretendemos, e foi por isso que fizemos este reforço do orçamento do apoio às artes.
Obrigada, Sr. Ministro. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Carla Sousa, do PS.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Saúdo a presença do Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado desta Comissão, para a prestação de esclarecimentos. Eu não posso deixar de referir que esta já é a terceira vez em um curto espaço de tempo em que obtemos esclarecimentos da parte da tutela sobre este concurso, sobre os financiamentos. Aliás, na sexta-feira tivemos ainda um debate requerido de urgência pelo CDS-PP e nós, de facto, defendemos que o Governo deve prestar os esclarecimentos necessários sempre que para tal seja solicitado, porque nós não temos propriamente estados de alma relativamente a esta matéria. Mas não podemos deixar de assinalar que os esclarecimentos de urgência que foram pedidos pelo CDS na semana passada foram exatamente os esclarecimentos que as bancadas da direita negaram aos restantes partidos em junho de 2015. E em junho de 2015, o PCP requeriu na altura a presença do Secretário de Estado da Cultura, Barreto Xavier, no Parlamento, precisamente para que fossem explicados os sucessivos atrasos na atribuição dos apoios às artes. Os resultados, na altura, foram conhecidos a 29 de maio, num concurso que tinha aberto em dezembro de 2014, e nessa altura, a DG Artes decidiu anular por despacho o período de audiência de interessados. Portanto, isto é, os candidatos que tiveram apoio não puderam defender-se. Nessa altura, nós estávamos a falar de 146 candidaturas que foram avaliadas, e onde só 54 é que tiveram apoio. E mesmo perante esse imbróglio, na altura o pedido de audição foi rejeitado. Portanto, o interesse e a preocupação que os senhores têm com as questões culturais e artísticas, com os seus profissionais, convenhamos que é uma preocupação claramente conjuntural, e sobre isso nós não temos dúvidas. Bem, dito isto, temos de facto feito algum debate sobre o novo regulamento de apoio às artes e sobre o financiamento. E parece-me que há aqui duas questões distintas. Uma é o subfinanciamento e uma outra, que é o novo modelo concursal. E aqui nós reconhecemos as artes e a cultura em Portugal têm de facto um problema estrutural chamado subfinanciamento. É preciso sublinhar que de cada vez que um curto orçamento existente para a área da cultura diminui, nem que seja uma décima, ela tem de facto um impacto fortíssimo nas estruturas e nas instituições nacionais, porque vive constantemente no osso. E com o desaparecimento de cada décima, perdem-se projetos e empregos na área cultural, que são claramente difíceis de recuperar, porque um projeto cultural sustentado requer capital humano, precisa de tempo para aperfeiçoar técnicas e colocar em prática os saberes acumulados. Portanto, os quadros que nos trouxeram aqui demonstram que isso mesmo, demonstram que nos anos de austeridade os cortes foram bruscos e causaram muitos danos. E quando se faz um corte durante tanto tempo, como o que aconteceu no governo do Pedro Passos Coelho, vai-se deslaçando o que ainda existe e qualquer reconstrução demora o dobro do tempo. Nós reconhecemos que é preciso garantir um orçamento mais robusto e temos feito esse caminho. Não tão rapidamente como desejaríamos, mas ele tem de facto acontecido. E ele tem de servir duas tarefas: reconstruir o que temos e avançar com projetos de futuro. Portanto, os quadros que aqui nos foram entregues ajudam claramente a confirmar que estamos nesse caminho, porque o aumento orçamental que existe na DG Artes este ano confirma isso mesmo. Depois há uma outra questão que se prende com o novo modelo de regulamento às artes. E o que é que nós sabemos hoje? Nós sabemos que era sentida pelo setor a necessidade da criação de um novo modelo. Nós sabemos que tínhamos um regime de atribuição que estava em vigor há quase uma década, que estava adequado a um tecido cultural que não se adequava às dinâmicas próprias do setor, porque nos últimos anos viu nascer estruturas que diluíram as fronteiras artísticas existentes, criaram-se basicamente unidades de produção, e portanto era sentido a necessidade de criar esse modelo mais orgânico, mais flexível e mais transversal. Nós também sabemos que simplificaram o número de programas de apoio. Nós sabemos que o modelo em vigor se alargou pela primeira vez, alargou o apoio dos agentes culturais às regiões autónomas da Madeira e dos Açores. Era uma injustiça que tinha décadas. Nós sabemos que se abriu um novo concurso para as artes de circo e de rua, que devido às especificidades da área não encontrava concurso adequado e agora ganhou o seu espaço. Nós sabemos que existiram vários momentos de auscultação dos agentes dos diversos setores, reuniões com associações representativas que foram enviando documentos e que foram acompanhando criticamente o modelo concursal. Nós sabemos que as diversas linhas de apoio contaram com uma dotação inicial global para o quadriênio 2018-2021, que teve um aumento de 41% em relação ao quadriênio anterior. Nós sabemos que houve 43 novas estruturas, projetos que antes não tinham, nunca tinham sido apoiados. Sabemos de alguma forma que estamos a fazer essa renovação do tecido cultural. E hoje sabemos também que temos o concurso de dança fechado, sabemos que já temos 21 entidades que foram apoiadas em 24. Sabemos que houve um aumento de 38% de apoio face ao ciclo anterior. E temos depois resultados provisórios. E isto é bom sublinhar, temos resultados provisórios. Temos num concurso de teatro, nas artes visuais, na música e nos cruzamentos disciplinares. E isso implica que as estruturas estão claramente no momento da audiência de interessados. Portanto, a fase, aquela fase que eu falava há pouco, que o governo anterior não quis conceder aos agentes culturais. Mesmo assim, e convenhamos, tenho que sublinhar isto também, as candidaturas estão a ser avaliadas por um júri, que é um júri independente, externo à DG Artes, que era também uma das necessidades, penso, das reclamações sentidas pelo setor. Dito isto, este concurso funciona um pouco como um exame. Porque eu quero perguntar ao Sr. Ministro, porquê é que as comissões de avaliação, por exemplo, não têm aqui ou não tiveram aqui uma parcela considerável nos momentos de avaliação, ao longo do tempo, no fundo, de acompanhamento dessas estruturas, para que fosse considerada uma importância, uma percentagem...
Peço, concluo, Sra. Deputada.
Sim, uma percentagem, digamos assim, de avaliação em todo este processo, que me parecia importante. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para responder, tenho a palavra ao Sr. Ministro.
Sra. Deputada, muito obrigado por reconhecer que reconstruir é muito mais difícil do que destruir. E, por isso, dizer-lhe que, em relação à questão que pôs, muito pertinente, das comissões de avaliação, é evidente que para julgar uma estrutura, para avaliar uma estrutura, há que não apenas conhecer dos documentos, dos papéis e das ideias que essa estrutura apresenta, mas ter um acompanhamento, uma comissão de acompanhamento. Ora bem, quando nós chegámos ao governo, essas comissões de acompanhamento tinham sido pura e simplesmente extintas e nós tivemos que as refazer. Portanto, durante os últimos anos, essas comissões de acompanhamento, extintas pelo anterior governo, não puderam, pura e simplesmente, fazer o seu trabalho. Aproveitando, senhora deputada, as suas observações sobre o afluxo, o grande crescimento de estruturas e de entidades apoiadas, gostaria de dizer... aproveitar para esclarecer que não há redução do número de estruturas apoiadas. Há um crescimento do número de apoios em todas as áreas artísticas e em todas as regiões. Se não, vejamos, existe um aumento das entidades apoiadas e um crescimento do número de apoios em todas as regiões. Como poderão ver, na 10, 11, nas folhas, mais uma vez remeto para os quadrinhos, mas é o 10, o 11 e o 12, em que se vê a distribuição regional, o aumento das entidades apoiadas em todas as áreas e 10, 11 e 12. E a distribuição regional, exatamente. Ora, na distribuição regional há uma melhoria, há um apoio claro nas entidades regionais. Note-se que das 127 entidades que tinham apoios plurianuais quando aqui chegámos, 89%, ou seja, 103 entidades, continuam a ter apoio e até apoio com financiamento reforçado, como poderão ver no quadro da página 9. Vamos aos detalhes. No Algarve, no Centro e no Norte, há um aumento claro de entidades apoiadas. No Alentejo, mantém-se o número de entidades apoiadas. Em Lisboa, há uma redução. Estamos, portanto, a promover uma descentralização. As regiões da Madeira e dos Açores, pela primeira vez, como a senhora deputada sublinhou, registam apoios. Isso foi também salientado, nomeadamente, pela senhora deputada Sara Madruga da Costa, do PSD, no seu artigo do jornal. Assim, neste momento, com os resultados provisórios, atenção, estes resultados são provisórios, os resultados definitivos só chegarão depois da audiência prévia e após decisão final do júri, mas com os resultados provisórios que correspondem a cruzarmos o aumento de verba com as entidades declaradas elegíveis e devidamente pontuadas pelos júris. Temos 183 entidades com apoios, 3 entidades na área do circo contemporâneo e artes de rua, 15 entidades em artes visuais, 21 em dança. Aqui os concursos já estão terminados, portanto não se aplica à observação que eu fiz. Mas agora, em cruzamentos disciplinares, 35, 41 em música e 68 em teatro. Portanto, são as entidades apoiadas. Não é verdade assim que haja menos entidades apoiadas. Há mais entidades apoiadas, a maioria com verba reforçada e com um crescimento registado em todas as regiões, como poderão ver no quadro da página 8. No teatro, esta tendência mantém-se. A distribuição dos apoios é 27 da região de Lisboa, 23 no Norte, 9 no Centro, 7 no Alentejo e 2 no Algarve. Todas registram aumentos, exceto Lisboa que reduz e Alentejo que mantém. Nós seguimos aqui as regiões plano. É o que temos, se é o quadro territorial de desenvolvimento que encontramos e que, ao qual nos cingimos para estes apoios regionais. Sobre as candidaturas e a sua avaliação, o Ministério não faz juízos de valor ou de gosto. No modelo de concurso, esta responsabilidade é delegada a júris especializados e independentes. Sobre a formação dos júris, poderemos também dar nota mais tarde. Sobre a distribuição dos apoios, lembramos que os apoios e a distribuição estão ligados às candidaturas. Se existe maior concentração de candidaturas, é porque houve mais candidaturas nessa área. O que fizemos foi definir tetos máximos de financiamento por região e queremos mais estruturas em mais regiões do país, queremos mais projetos, mas, sobretudo, o que queremos sublinhar é que, com o reforço dado e com as verbas atribuídas, se puderam corrigir tão bem assimetrias que levavam a que cidades tivessem ficado sem apoio às suas estruturas teatrais, por força da aplicação da pontuação em conjugação com o critério regiões, região-plano. E é claro, e a lista das estruturas apoiadas mostra com clareza, que houve a possibilidade de aumentar o espectro do apoio, o leque dos apoios, para de forma a abranger aquelas cidades que se queixavam de nenhuma das suas estruturas teatrais, de nenhuma das suas grupos teatrais ter sido, poder vir a ser, porque estamos em elegíveis, poder vir a ser objeto de apoio. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Ministro. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Vânia Dias da Silva, do CDS-PP.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentar a Sra. Presidente, cumprimentar também o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado. E começar por dizer, Sr. Ministro, que neste abril de águas mil, a cultura vive um abril de polémicas e de confusões mil, e não chegava já o embuste com que, enfim, se enredaram os agentes da cultura no início do mandato deste governo. Agora temos também a confusão que graçou no início deste mês e que, pelos vistos, ainda não parou. E eu fazia-lhe aqui uma brevíssima cronologia, Sr. Ministro, da última semana, em que em 7 dias foram feitos 3 orçamentos retificativos do concurso. Começamos com 500 mil a mais, depois aumentou-se para mais 2 milhões e, no fim, ainda mais 200 mil euros. Primeiro, o Sr. Ministro disse que estavam abertos a repensar o modelo. Depois, o Sr. Secretário de Estado veio admitir falhas, ao que o Sr. Primeiro-Ministro retorquiu que o novo modelo devia ser consolidado e acabou ontem com o Sr. Ministro da Cultura a dizer que o Sr. Primeiro-Ministro já tinha dito tudo e que mais esclarecimentos remetia para esta comissão hoje, e aparentemente esses esclarecimentos ainda não estão absolutamente dados, porque ainda não estão aqui respondidas as perguntas que já vários partidos lhe fizeram. Enfim, dizer-lhe, portanto, que andou aqui tudo tão trocado, o Sr. Ministro pouco apareceu depois quando foi chamado a São Bento para dar explicações, e aqui está hoje para nos dar, mas de facto as explicações continuam a deixar bastante a desejar. E a primeira conclusão, talvez a única que conseguimos para já tirar das explicações que o Sr. Ministro nos deixou aqui, foi que, ao contrário do que foi amplamente dito na semana passada, é que afinal o modelo não é um problema. Afinal não haverá aqui um problema, porque não ouvimos uma única palavra do Sr. Ministro sobre o problema do modelo e de como iria alterar o modelo para resolver o problema que aparentemente o modelo tinha na semana passada, mas que esta semana já não tem. E, portanto, se o Sr. Ministro não diz uma palavra sobre isto e o problema são só os milhões que se mostrou aqui no gráfico, eu gostava de lhe dizer, Sr. Ministro, que estes gráficos são todos bastante interessantes, mas que é preciso também na elaboração dos gráficos haver alguma seriedade, Sr. Ministro, e não há, e eu vou-lhe explicar porquê. Nós, aqui na página 4 dos gráficos, em que constam os apoios sustentados, vemos aqui que em 2016 o gráfico nos mostra uma verba de 11,4 milhões e em 2019, por exemplo, temos uma verba de 20,8 milhões. Portanto, exatamente o dobro de 11,4 milhões. O que é extraordinário é que a verba de 11,4 milhões tem de comprimento, a coluna, 1,1 centímetros e a verba de 20 milhões tem de comprimento 9 centímetros, quase 9 centímetros, Sr. Ministro. E, portanto, esta comparação é um bocadinho estranha, só para mostrar que cresceu muito, não vale multiplicar-se aqui os centímetros, Sr. Ministro, porque o milagre da multiplicação dos centímetros não colhe, porque se percebe imediatamente que não é séria. Para além disso, Sr. Ministro, dizer-lhe que a multiplicação do dinheiro fosse simétrica ao milagre da multiplicação de centímetros, talvez não estivesse aqui hoje, porque já estaríamos perto de 1% do orçamento do Estado e não é isso que acontece ainda e tardará a acontecer. E, portanto, Sr. Ministro, há que fazer as coisas com a lisura que se impõe nestas matérias, porque atirar com milhões só não chega, e tentar mostrar com gráficos que era muito pouquinho o que se dava antes e que agora se dá muitíssimo multiplicando os centímetros, de facto, é uma coisa que não lhe fica bem. E por isso, Sr. Ministro, eu gostava de lhe deixar aqui algumas perguntas que é importante, não deixa de ser o dobro, mas ninguém disse o contrário. Não é 9 vezes mais como pretende mostrar a coluna, não é? E isso é que é preciso levar em linha de conta. Bom, dizer que, e deixar-lhe aqui 3 perguntas simples que estão por responder na nossa opinião. Quando o Sr. Ministro soube dos resultados provisórios, eu gostava de perceber se o Sr. Ministro os estranhou logo ou se os achou normais e se nessa altura avisou imediatamente o Sr. Primeiro-Ministro dos potenciais problemas ou só percebeu que havia problemas depois da contestação. A segunda pergunta que lhe queria deixar, Sr. Ministro, é se os milhões que depois foram atirados para cima do problema se destinam apenas e só a abranger estruturas elegíveis que não estavam contempladas ou se também vão reforçar as que estavam contempladas e que sofreram cortes. Falo, por exemplo, do Festival do Teatro da Almada e do Seiva Trupe, que sofreram cortes violentos e nós gostávamos de perceber se isso se essa verba vai ser reforçada. Depois dizer-lhe para terminar que o Sr. Ministro nos disse há pouco que o financiamento médio que subia e sobe, é verdade, porque há novas entidades apoiadas. Há mais, aparentemente, cerca de 50 entidades apoiadas, embora os números também aqui sejam contraditórios. Mas é verdade que há outras estruturas que sofrem cortes.
Peço
e, portanto,
conclua-se,
este, a terminar, Sra. Presidente, a minha pergunta é, neste domínio, qual é o valor médio dos apoios que deixem? Porque nós sabemos que aumenta o valor médio porque há novas estruturas apoiadas, mas sabemos que há muitas estruturas que têm cortes e nós gostávamos de perceber qual é o valor médio dos cortes destas estruturas. Muito obrigada, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para responder, tem a palavra o Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Deputado, pela sua intervenção. O modelo é evolutivo. Sempre dissemos que o modelo não era um modelo rígido, é um modelo evolutivo. Como é um modelo evolutivo, tem que ser repensado. Também dissemos sempre que o modelo era para ser trabalhado com o setor. Continuamos a dizer que o modelo tem que ser reavaliado com o setor. O modelo é para repensar e reavaliar. Mas sempre foi. Sempre foi. E foi sempre feito em diálogo com o setor. E se houve incompreensões, e se não nos fizemos bem explicar, pois estamos aqui e noutros outros lugares, para nos fazermos explicar. O aumento do orçamento disponível para as artes veio adequar-se, eu já o disse, Sra. Deputada, mas vou repetir, à realidade dinâmica do setor. E, sim, foi uma boa surpresa para nós verificarmos o número de candidaturas elegíveis que surgiam. O reforço das estruturas já apoiadas depende, naturalmente, dos resultados da audição final após audiências prévias. Nem poderia ser de outra maneira, nem seria legal que fosse de outra maneira. Mas a realidade para nós, senhora deputada, está nos números, não está nos centímetros. E não há dúvida que... Não há dúvida que nós temos aqui um aumento de 79% entre o ciclo 2013-2016, 45,6 milhões, e o ciclo 2018-2021, em que temos 81,5 milhões. Os números, senhora deputada, não são os números. A senhora deputada diz que quem é que... quem é que teve reduções, os cortes? Apenas há 11 estruturas que têm redução de custos, e são aquelas que tinham, no passado, os maiores, digamos, os apoios, os maiores apoios. Em contrapartida, temos 102 entidades, isto é, 56% do total com aumento, e 70 novas entidades que surgem, 38% delas. Isto é uma boa surpresa, senhora deputada. Isto foi uma surpresa para nós, como foi para o Sr. Primeiro-Ministro. Foi uma boa surpresa porque as entidades elegíveis eram muitas. E respondemos a essa surpresa com o reforço do orçamento. Criticar o Governo por reforçar e dizer que são milhões atirados, primeiro é ofender as entidades que serão, no futuro, depois do concurso feito, beneficiárias desse modelo. E, portanto, senhora deputada, não me parece que as suas reflexões, eu passaria agora ao Sr. Secretário de Estado para uma resposta mais técnica, sobretudo aos centímetros e aos números, aos milhões e aos centímetros. E eu pediria à senhora Presidente, que evidentemente, se assim o entender, desse a palavra ao Sr. Secretário de Estado.
Muito obrigada, Sr. Ministro. Tem a palavra ao Sr. Secretário de Estado da Cultura.
Muito bom dia, Sra. Presidente, muito bom dia, Srs. Deputadas e Srs. Deputados. Bom, relativamente à questão dos números e à questão daquilo que foi a métrica de desenvolvimento do financiamento disponível para estes concursos sustentados, creio que o Sr. Ministro já, entretanto, apresentou várias vezes aquilo, daquilo que se trata. De qualquer maneira, eu gostaria de, no fundo, discriminar e esclarecer aqui uma questão que é uma questão importante e que já veio aqui várias vezes à colação, que tem a ver com o financiamento disponível para estes concursos e aquilo que é o modelo. E o modelo foi um modelo trabalhado, pensado, estruturado com o setor. Não quer dizer que ele não seja... não quer dizer que ele não continue a ser trabalhado com o setor, não quer dizer que esse modelo não conheça ajustes relativamente àquilo que é, podem ser ainda contributos do setor, mas este modelo foi trabalhado com o setor efetivamente. E foi-o durante todo o ano de 2017, através de vários contactos que envolveram o setor, contactos presenciais, primeiro, e a seguir todo um processo de consulta que foi feito ao setor e que incidiu, sobretudo, sobre os regulamentos e sobre todas as peças que compõem o novo modelo de apoio às artes. Este novo modelo é um modelo muito mais flexível e muito mais adaptado àquilo que é a realidade do setor, que era o anterior, justamente porque a sua arquitetura reside num decreto-lei e reside em regulamentos que permitem essa flexibilidade e que permitem esse acompanhamento evolutivo de que falava o Sr. Ministro. Outra questão que eu queria, e agora respondendo às várias questões que aqui foram colocadas, quais são os pontos positivos, digamos assim, os pontos de evolução deste modelo, eu queria dizer, primeiro que tudo, que este modelo efetivamente é um modelo que combate a precariedade. Combate a precariedade porque alarga o financiamento nominal a cada candidatura apoiada para cerca do dobro do financiamento do que fazia o anterior modelo. Combate a precariedade porque há, de facto, um teto de 50% mínimo que é destinado a tudo aquilo que são custos com a estrutura e, portanto, distinguindo claramente custos com a estrutura e custos com a atividade. Esse tipo de distinção e este tipo de clareza entre uma coisa e outra não constavam do anterior modelo.
Peço que conclua, Sr. Secretário de Estado.
Combate ainda a precariedade, só para concluir, Sra. Presidente, combate ainda a precariedade porque, de facto, há em todos os escalões de financiamento obrigações, digamos assim, que são, no fundo, parte do modelo e que têm a ver com a contratação de recursos humanos através de contrato de trabalho, precisamente, que são regras que existem neste novo modelo e que não existiam no anterior modelo. Ou seja, as entidades, consoante o escalão de financiamento que recebem, devem, no fundo, contratar os seus recursos humanos através de contrato de trabalho, tentando contrariar a tendência anteriormente instalada, que era a contratação, mesmo nas estruturas com um peso mais importante, a contratação através de recibo verde. Obrigado.
Obrigada, Sr. Secretário de Estado. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Ana Mesquita, por 3 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Ministro, primeiro dizer que as 3 perguntas fundamentais que o PCP colocou ficaram por responder. Podemos relembrar: vai o Governo aumentar para 25 milhões já o apoio às artes, sim ou não? Vai o Governo rever integralmente o modelo de apoio às artes, porque de facto há aqui falhas que são substanciais, sim ou não? Vai o Governo abrir uma período de discussão pública sobre esta matéria, sim ou não? Vai o Governo rever integralmente as decisões dos júris, sim ou não? E dizer sobre isto que é inadmissível dizer que este modelo combate a precariedade quando temos uma decisão do júri que diz o seguinte: não se encontraram evidências da necessidade de contratação da totalidade da equipa a tempo integral durante os 4 anos da candidatura, porque, veja-se lá, há lá gente que trabalha em regime de prestação de serviços. Não há necessidade de contratar pessoas. Isto combate a precariedade? Isto não combate a precariedade. Combate a precariedade o corte de 110 mil euros feito à Companhia de Teatro da Almada e ao Festival de Teatro da Almada? Combate? Eu gostava que, de facto, houvesse um confronto e uma descida à realidade. Uma descida à realidade, porque há uma série de estruturas. O que é que se vai dizer à Seiva Trupo, ao TEP, ao FITEI, à Escola da Noite, à Companhia Teatro da Almada, com aquilo que foi a diminuição de verbas? Companhias têm um historial enorme, enorme, que têm, de facto, trabalhadores até estáveis, muitas delas. Como é que isto é possível afirmar-se desta forma? E o problema que aqui está é que é de facto, é verdade, que a situação não está tão má como estava no anterior governo. Mas com a quantidade de problemas que aqui foram criados, até parece estar pior, não estando. Como é que isto é possível? E de facto, pergunto eu, o Sr. Ministro ofereceu aqui uma série de gráficos muito bonitos e tal, e coloridos e engraçados. Mas, de facto, havia uma pergunta que graçava na manifestação de sexta-feira aqui em Lisboa, que é: o que é aumentar 82% de zero? Não é nada. Porque atirar com as percentagens é muito giro, mas na prática, falamos de uma pinga, uma gota no oceano. E, de facto, também não é honesto comparar o incomparável, porque em 2009 o circo não era apoiado, as regiões autónomas não eram apoiadas, os novos média não eram apoiados. E dizer agora que as que estão alcançadas as verbas de 2009, comparando uma série de coisas que não são comparáveis, também não é sério. Como também não é sério, estamos aqui a esquecer que não houve concursos no ano passado e devia ter havido. E, portanto, os problemas que estão criados exigem medidas extraordinárias. E perguntamos novamente: como é que vai ser feito este apoio das novas 43 estruturas repescadas? Porque não está claro. Como é que é? É na sequência da audiência de interessados? Como é que vai ser isto feito? Vão ser os mesmos júris que determinaram este tipo de coisas que vão estar a decidir isto? Júris que, inclusivamente, se formos a ver, têm de facto composições estranhas. Que, inclusivamente, por exemplo, têm decisões que ofendem aquilo que é o trabalho das estruturas. E nós gostávamos de perceber como é que é possível dizer que houve um diálogo com o setor, porque o que nós ouvimos sexta-feira no Porto, em Lisboa, em Coimbra, em Beja, nos Açores e na Madeira, foi precisamente toda a gente que lá estava a dizer: fomos ouvidos, mas não fomos escutados. E não é sério dizer que não houve críticas do setor em tempo útil, porque eu até posso ir ler aqui aquilo que foi comunicado da Performart de setembro de 2017, com uma série de críticas. Não é sério dizer que não houve críticas. Houve! E houve, inclusivamente, até por parte do PCP, uma série de alertas, uma série de contradições que iam ser geradas. E, portanto, Sr. Ministro, o que nós queremos é que, de facto, sejam respondidas as perguntas que nós colocamos. Vai ser resolvido este problema?
Muito obrigada, Sr.
Como
deputada.
É que ficam as estruturas que ficaram, de facto, excluídas e têm um percurso e que ainda não estão nestas 43? Como é que fica a questão dos cortes nas outras? Como é que fica esta questão dos júris? E qual é que é a saída para este problema? Porque nós consideramos
muito
que o Governo
obrigada,
tem condições
senhora deputada.
Para a saída, mas tem é que assumi-las.
Muito obrigada, Sr. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Campos. 3 minutos. 3? Agora 4, porque a Sra. Deputada foi muito além disso.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Sr. Ministro, um pedido de desculpas inicial pelo meu atraso, mas, na verdade, o trânsito atrapalhou-me e não me permitiu estar aqui a tempo. Sr. Ministro, eu queria dizer-lhe o seguinte, agradeço muito os gráficos que acaba de nos entregar, mas eu gostava de lhe dizer que estes gráficos só existem porque existiu a contestação do setor. Porque, realmente, os agentes culturais se movimentaram, chamaram a atenção para aquilo que estava mal, se mobilizaram e vieram, através desta movimentação, dizer-nos que há coisas que não estão bem e que carecem de ser mudadas. E, portanto, é essa a razão porque aqui estão os gráficos. Ainda bem que aqui estão, eles de alguma forma são esclarecedores, mas é pena que não tenham vindo antes e que não tenhamos tido conhecimento e não tenha tido logo à partida, não tenha havido um financiamento correspondente ao que agora temos e que ainda assim continua a ser insuficiente. Sr. Ministro, nós podemos dar as voltas que quisermos. Mas estas matérias andam em torno de duas questões fundamentais, que é o financiamento e que são é a questão do modelo. Estas são as questões, não podemos fugir disto. O financiamento, bom, dir-lhe-ei que é preferível que o Governo atalhe um problema resolvendo, nem que seja parcialmente, juntando novas verbas às já existentes, do que não fazer nada nesse domínio. Portanto, isso não nos incomoda. Pelo contrário, é uma medida bem-vinda. Mas gostaríamos que isto não fosse meramente pontual e que obedecesse a um sentido estratégico para esta área, de forma a garantir a regularidade do financiamento em patamares aceitáveis. Sobre o modelo, na verdade nós sabemos que houve um conjunto de diligências diversificado no sentido de ouvir estruturas e agentes culturais. Mas também sabemos, temos aí a percepção e o conhecimento de que muitas dessas estruturas e agentes culturais dizem justamente aquilo que já foi dito, quer dizer, que foram ouvidos, mas não foram escutados, quer dizer, houve. Eu até admito que numa situação deste tipo não se possa contemplar a totalidade das sugestões. Só que há uma ponderação a fazer e em função dos resultados a ponderação não pode ser positiva. Portanto, eu só posso dizer-lhe o seguinte, Sr. Ministro, este modelo falhou. E se falhou, a questão é até que ponto é que estão disponíveis para fazer a sua revisão e corrigir os erros? Até que ponto é que é possível irmos em conjunto? Até que ponto é que questões que continuam por resolver, eu pensei que agora há 43 estruturas novas que vão ser financiadas, mas há outras elegíveis que continuam em relação às quais continuamos sem saber o que é que pode acontecer. E então a questão, esta questão é, finalmente, até onde é que vamos para a revisão do modelo? Depois há um outro problema, Sr. Ministro, que é a questão dos calendários e dos prazos. Nós alertamos reiteradamente para a morosidade destes problemas, para a morosidade destes processos, para a necessidade de haver um calendário que respondesse de forma célere à situação deste setor. E a verdade é que andamos a atrasar concursos, a sucessivamente a adiar datas, a ponto de chegarmos à situação em que chegamos. Sr. Ministro, precisamos de um calendário nesta matéria. Vamos rever o modelo como, com que celeridade, até quando, com quem é que conta. Finalmente, e é a mesma última questão que lhe coloco nesta fase. Sr. Ministro, nós estamos disponíveis para encontrar um caminho, o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Mas nós utilizamos a palavra dura quando classificamos os orçamentos. Nós pugnamos por um orçamento decente. Este orçamento para a cultura é um orçamento que não permite, do nosso ponto de vista, levar a cabo políticas públicas para a cultura.
Peço que conclua, Sr. Deputado.
coerente e com a dimensão que todos nós gostaríamos. Sr. Ministro, vamos fazer este caminho em conjunto rumo ao 1%. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra o Sr. Ministro.
Começando por responder à Sra. Deputada Ana Mesquita, vai o Governo aumentar para 25 milhões o apoio? O Governo aumentou, já chegámos a 19,25 milhões. Isto supera os 18,5 milhões de 2009. A reivindicação apresentada, não, os 25 milhões não está... Não está evidentemente nos planos do Governo. Nós já atingimos 2009. A reivindicação dos parceiros era chegarmos aos valores de 2009. E uma coisa também queria esclarecer a senhora deputada. Se vir, mais uma vez, nos quadrinhos bonitos, e este é particularmente bonito porque tem muitas cores, na página, agora não vejo a página, mas peço desculpa. Na página 2 verificará que no modelo anterior o que aumentou foi o apoio direto quadrienal e bienal, que antigamente se chamava apoio direto quadrienal e bienal, apoio indireto tripartido quadrienal e bienal. Isto totalizava 18,5 milhões em 2009. Em 2018, o apoio sustentado bienal e quadrienal, que responde, é de 19,25 milhões. Os apoios de anuais... Não vale a pena partir os vidros perante estes números, não é? Enfim, não é caso disso. Mas o apoio direto anual... O apoio indireto pontual e o apoio à internacionalização era 2,4 milhões e atual, o apoio a projetos e o apoio em parceria que ainda vão ser lançados são 2,1 milhões. Portanto, isto é só para dizer, Sra. Deputada Ana Mesquita, que não há amálgama, não há aqui valores, não estamos aqui a jogar com valores diferentes. Nós estamos a comparar os valores dos apoios sustentados com os dos antigos apoios quadrienais e bienais, que aumentámos nas regiões autónomas. Muito bem, Sr. Deputado, muito obrigado por essa observação. Agora, não, os candidatos são mais, mas eu já disse que os candidatos são mais, não é só nas regiões autónomas, Sr. Deputada, dentro do país os candidatos são mais. E nós aumentámos. Eu pedi à senhora Presidente licença para passar a palavra para dividir com o seu Secretário de Estado, que continuará naturalmente a responder às questões postas pelo Sr. Deputado Ana Mesquita e pelo Sr. Deputado Jorge.
Tem a palavra o Sr. Secretário de Estado.
Muito obrigado. Sr. Deputado Ana Mesquita, como é que se pode dizer que este modelo não é um modelo que defende a precariedade, quando eu acabei de apresentar os elementos que acabei de apresentar? Volto a dizê-lo. Nós tínhamos no anterior modelo, peço-lhe desculpa, mas nós tínhamos no anterior modelo um... Eu peço desculpa, eu não posso comentar, nem devo comentar atas, porque está em causa um processo de avaliação de candidaturas que ainda não terminou. O que eu lhe posso dizer é que as entidades que foram que são abrangidas por este financiamento têm o dobro do financiamento que tinham no anterior modelo. E, portanto, isso é muito importante para a consolidação financeira das entidades. É importantíssimo. Como é que se pode dizer que este modelo é um modelo que não tem, que falhou, quando ele é um modelo que tem um alargamento disciplinar na sua definição e no seu conceito, tem um alargamento territorial? Os gráficos que a senhora deputada diz que são muito bonitos, também eles próprios revelam a realidade. São gráficos que traduzem a realidade. Traduzem a realidade em termos objetivos. E, portanto, traduzindo a realidade em termos objetivos, podemos dizer que há, de facto, um aumento das entidades abrangidas por este concurso que não existia anteriormente. Se não vejamos, há 70 novas entidades neste concurso que foram abrangidas, portanto, num valor de 38%, que não eram, que entram no sistema, entram pela primeira vez no sistema. Há 102 entidades, 56% com aumento. E só há 11 entidades com redução,
E, portanto, o que eu lhe posso dizer é que isto também é um processo de avaliação, senhora deputada. É um processo, deixe-me dizer, é um processo de avaliação. Nós estamos num concurso e, portanto, é natural que as pontuações que decorrem dessa avaliação incidam diretamente naquilo que é a alocação de financiamento a cada uma das candidaturas. Peço desculpa? Desculpe. É esta a situação e esta a análise objetiva daquilo que podemos fazer relativamente a este concurso. Claro que há a questão do financiamento e este reforço, que foi um reforço que, de facto, neste momento está em 4,2 milhões de euros de acréscimo, permite descer o recorte daquilo que eram as candidaturas que estavam em posição elegível e que não eram abrangidas pelo perímetro de financiamento e integrá-las, ainda numa fase de audiência prévia, num contexto de financiamento. É disso que se trata. Ou seja, nós não podemos pôr em causa este concurso, senhora deputada. Não podemos pô-lo em causa. Sabe porquê? Se o pusermos em causa, estamos a pôr em causa todo um sistema que é um sistema que é aquele que desde 96 vigora e que é o melhor sistema de distribuição de financiamentos público. E, portanto, nós não podemos pôr em causa, nem neste momento, nem as avaliações do júri, nem este sistema, porque não podemos, naturalmente, encaminhar-nos para... Uma situação de descredibilização deste concurso. Não é possível. Não é possível. E, portanto, volto a dizer, este concurso é o corolário com todas as os elementos que possam ser corrigidos, é um corolário de um trabalho que foi feito com o setor, muito importante, discuta também. Eu convido os senhores deputados a fazerem a análise daquilo que foram os regulamentos que foram postos à consulta e a versão final dos regulamentos a que chegámos antes da abertura dos concursos em outubro, para perceberem como é que foi a densificação e a consolidação desses regulamentos de acordo com aquilo que foram os inputs do próprio setor. Desculpem. Quer dizer que não foram escutados, muitas das entidades que foram consultadas e que representativas do setor foram escutadas e os seus contributos foram integrados a nível dos regulamentos, a nível das portarias e, portanto, foi muito importante. Nós fizemos uma ronda, duas rondas, aliás, pelo país, primeiro a indagar sobre a opinião do setor relativamente ao quadro normativo que então estava vigente. Fizemos uma segunda ronda de explicação dos resultados do inquérito que entretanto fizemos. Depois apresentámos as linhas mestras do novo modelo de apoio às artes, integrámos os partidos políticos nesse tipo de consulta, integrámos a Associação Nacional de Municípios e, portanto, quer dizer, nós não podemos dizer que não houve consulta. E que, de facto, o setor, nos seus mais diversos quadrantes, não foi ouvido. Isso, de facto, é algo que não existiu. Peço desculpa. E temos que repor aqui a verdade. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado, porque houve aqui um problema também técnico e, portanto, já foi ultrapassado os 6 minutos que estavam previstos, porque... carregou aqui no botão quando não devia ter carregado e, portanto, vamos passar agora à segunda ronda. E tenho a primeira, 2 minutos para cada, dois, porque são 15 minutos. Não, mas é que nós temos vários inscritos, vários... Não, não é por grupos, não, nunca foi. Como sabem os senhores deputados, não é por grupos, é por inscrições. E já aconteceu, por exemplo, noutras audições, em que, por exemplo, o grupo parlamentar do PSD inscreveram muita gente e os outros grupos inscreveram apenas um deputado. Portanto, o rateamento é feito pelos inscritos. Portanto, 2 minutos para cada deputado e tem a palavra a senhora deputada Margarida Mano, do PSD.
Muito obrigada. Sr. Ministro e Sr. Secretário de Estado distribuíram-nos estes documentos, como diz, números são números E naturalmente que na página 4 o que fica muito claro é que em 2016 o valor orçamentado para a cultura é inferior a 2015, em 2018, até há 15 dias, o valor orçamentado para a cultura era inferior a 2011. Naturalmente que também ficou muito claro, como já foi dito e redito, que não se compara o que não é comparável e que, portanto, as duas barras, ou as barras antes e depois, têm valores, têm composição diferente. E eu pergunto a propósito se as orquestras regionais, por exemplo, se estão nas barras de 2018, então teriam que estar nas barras anteriores. Mas este documento, confesso que saímos daqui muito mais preocupados do que antes, ao contrário do que esperava. E remeto para a página 10. Eu perguntamos com que legitimidade é que se elimina Lisboa e Val do Tejo e se cria a área metropolitana de Lisboa sem se criar a área metropolitana do Porto. A questão que claramente se coloca é como é que há aqui uma alteração em termos de regionais e se há aqui por trás alguma questão que nós não estamos a perceber, mas isto naturalmente penso que não ficará aqui, independentemente da resposta que o Sr. Ministro der. Toda a gente, obviamente, está satisfeita com o reforço. Penso que ninguém deixa de estar satisfeito com o reforço. Agora, ó Sr. Ministro, não nos diga que é face à multiplicação de estruturas, face ao facto de haver mais energia, porque em dezembro de 2017 já estavam todos os candidatos e, portanto, basicamente o Governo não acompanhou, o Governo não olhou, o Governo não quis saber dos apelos que foram feitos em vários sítios, nomeadamente nesta Comissão. E, portanto, basicamente, o reforço existiu exclusivamente quando houve barulho e quando as pessoas foram para a rua a reclamar e houve, naturalmente, ninguém critica o Governo por reforçar o orçamento, critica pela incompetência, pela total surdez no processo e, naturalmente, pelo facto de que... Eu vou concluir. Terceira e última questão, e muito rapidamente. O senhor Ministro diz que não vai ser posto em causa o concurso, também não vai ser propriamente o PSD que vai, digamos, reclamar essa questão. Outra questão é o modelo, mas a questão que perguntamos é: estão as reclamações, estão as audiências prévias, toda a gente conhece os prazos previstos na lei e há um reforço orçamental que tem que ser feito em termos financeiros no programa. Quando é que o Sr. Ministro assume que estarão todas as entidades com contratos assinados neste processo?
Muito
final
obrigada,
de maio? Final de maio?
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. Senhores Deputados, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Eu não deixo de ser perplexizante em todo este debate a ver, da parte dos partidos que suportaram o anterior governo, esta ideia transversal nas várias intervenções de que, de facto, não se compara o que não é comparável, senhores deputados. E quando se diz que o primeiro orçamento é quase igual ao do anterior, pois, mas o segundo e o terceiro e o quarto orçamentos do atual governo, todos eles representam reforço. Todos sabemos que não é o reforço que ainda gostaríamos e todos sempre sublinhamos, mas estamos cientes das dificuldades. Mas, apesar de tudo, é possível, de facto, fazer diferente, ainda num contexto de dificuldade, fazer subir as verbas e fazer recuperar para os valores de 15, para os valores de 11 e até superar os valores de 2009, que é precisamente aquilo que se alcança com esta alteração. Eu já agora sublinhava ainda o seguinte, há bocadinho perplexizava-nos também a pergunta de, bom, deixa para executar para o seguinte. Pois, essa é a boa solução. Não é deixar os cofres vazios e a ausência de recursos em absoluto... Não, é precisamente isso. É não deixar a ausência de recursos, para o ciclo que vem a seguir e, pior que isso, acima de tudo, é fazer as avaliações intercalares dos programas, que foi também precisamente aquilo que o Governo anterior não fez, o que hoje muito dificulta a avaliação das candidaturas, porque não há dados sobre como correu o ciclo anterior e que era um elemento fundamental. Depois não quero aqui substituir-me aqui à resposta, mas eu acho que há aqui um lapso na tabela e, de facto, não diz a área metropolitana de Lisboa, corresponde a Lisboa e Val do Tejo, mas se calhar isto está interiorizado no pensamento do PSD, que quando fez a última revisitação das estruturas das direções regionais, foi precisamente Lisboa e Val do Tejo que não têm direção regional de cultura, o que dificulta também a capacidade de acompanhamento que existe neste território e é um problema herdado e é um problema que devíamos efetivamente procurar obviar. Agora, muito, muito sinteticamente, eu acho que devemos, e deixava esta pergunta, distinguir três coisas: o envelope financeiro, o procedimento e o resultado. E nós, efetivamente, estamos na fase que é a fase em que têm lugar as reclamações, em que é normal e natural que tenham lugar as reclamações, porque é a fase em que se apreciam os resultados do júri, e durante o qual o Governo teve a sensibilidade para perceber, bom, efetivamente, há aqui uma mudança de paradigma, há uma mudança de paradigma com mais candidaturas territorialmente, em termos de diversidade das áreas abrangidas, e em termos também do número de candidatos, e isso pressupõe uma antecipação e um aumento da verba já neste momento. E eu deixava precisamente esta pergunta, se corresponde ou não, àquilo que foi dito e que foi solicitado pelo setor no processo da discussão pública, a necessidade de sustentabilidade. E sustentabilidade tem que traduzir-se numa coisa, que é as candidaturas terem uma expectativa de, pelo menos, terem a garantia que hoje o regulamento assegura 60% de financiamento daquilo que se candidatam. E este elemento é importante. E vou terminar, Sra. Presidente. Este elemento é importante, ajuda-nos a perceber porque é necessidade do reforço, mas ajuda-nos a perceber que este é um modelo muito mais seguro e objetivo do que um modelo razoavelmente discricionário que existia anteriormente, quando as candidaturas eram apresentadas e não davam sequer a garantia por parte dos concorrentes de saber que percentagem daquilo que tinham solicitado que iam beneficiar. Pelo menos esta garantia de 60%, que é aquilo que está na explicação, pela razão pela qual há um aumento médio do apoio a quem é beneficiário, de efetivamente uma revisão ao encontro daquilo que o setor denota. E concluí só, claro que isto tem como um efeito colateral negativo, transitório, o facto de haver menos distribuição do bolo, porque as fatias são maiores, precisamente porque se garante um tamanho mínimo da fatia do financiamento para garantir essa mesma sustentabilidade. Felizmente é possível reforçar a verba e efetivamente esperamos que do resultado e do desfecho final o equilíbrio seja alcançado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Campos.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu vou fazer três notas muito breves. A primeira, registar que a cultura ganhou uma nova centralidade depois desta crise. Registamos isso com agrado, está nas páginas de jornais, está nos telejornais. Penso que isso não acontecia há muito tempo. Discutirmos a cultura é fundamental para aquilo que queremos ser e para o país. A segunda questão, de respeito ao formulário e ao modelo, a nota é a seguinte, Sr. Secretário de Estado. Na verdade, eu não digo que o modelo é totalmente mau. O que eu digo é que muitas coisas que devem ser corrigidas porque os resultados, assim, levam a crer. Designadamente, e foi um apelo que lhe fiz em tempos, aquele formulário é simplesmente infernal. Aquilo que eu fiz em tempos, um apelo no sentido de, discutindo com as estruturas, o pudesse simplificar. A terceira questão diz respeito a um anúncio que o Bloco de Esquerda faz nesta altura, e o anúncio vai no sentido de ir ao encontro daquilo que supomos ser a estratégia política para a cultura do Governo, e nós vamos certamente ajudar o Governo e contamos com a sua colaboração e com o acordo de incidência parlamentar que temos para levar para a frente a medida legislativa que nos preparamos para apresentar. Nós pretendemos criar uma rede de teatros e cineteatros. Nesse sentido, vamos apresentar uma iniciativa legislativa. Isto vai permitir, designadamente, que não voltem a acontecer as trapalhadas que agora aconteceram quando se viu instituturas municipais a concorrerem a fundos das artes. E vai, designadamente, permitir, à semelhança do que acontece com a rede de museus, o funcionamento dos equipamentos em todo o território, colocando o Ministério da Cultura a cofinanciar os teatros e cineteatros da rede de teatros e cineteatros portugueses através do estabelecimento de contratos de programas plurianuais. Esta é a iniciativa legislativa que temos praticamente pronta, estamos a discutir ainda com alguns setores, mas podemos apresentar no muito curto prazo. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigada, Sra. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. As respostas que me deu há pouco deixaram tanto a desejar, porque não respondeu a praticamente nada do que lhe deixei então na primeira ronda. E, portanto, volto aqui à carga com três perguntas que para nós são essenciais e que gostávamos efetivamente de ter uma resposta do Sr. Ministro. E a primeira questão tem a ver com as entidades históricas que o Sr. Ministro afirmou publicamente não deixaria cair, como o TEC e o Seiva de Trupe, por exemplo, e a minha pergunta é neste sentido, Sr. Ministro, estão ou não estas entidades que o Sr. Ministro disse que não deixaria cair, incluídos naqueles 11 que não foram apoiados, ou vai aumentar este número dos que não foram apoiados, porque este número de 11 são só os que não foram totalmente apoiados ou também se reporta àqueles que foram apoiados, mas com uma verba menor àquela que recebiam historicamente. Depois perguntar-lhe também como é que entende ser possível manter o Festival de Teatro da Almada com menos 100 milhões do que tem, do que tinha no passado, mais de 100 milhões. Mil euros, desculpe, disparate. E onde o Estado tem investido ao longo dos últimos anos. Era bom se fossem 100 milhões, era bom. Significava bastante. Foi um lapso. Depois, perguntar-lhe também, Sr. Ministro, se este modelo que é evolutivo, disse o Sr. Ministro, e que vai, no final do concurso, revisitar, tem aqui uma nuance. Se distribuem estes milhões a mais pelos não contemplados de todo, ou se também vai contemplar quem sofreu cortes como aqueles que eu já mencionei há pouco. E depois perguntar-lhe, finalmente, Sr. Ministro, quando é que se apercebeu destes problemas, que foi pergunta que também não respondeu há pouco? Apercebeu-se apenas com a contestação? Não, não respondeu. Sr. Ministro, apercebeu-se apenas quando houve contestação, e daí a surpresa do Sr. Primeiro-Ministro, ou estava a par de tudo e estava, mas longe de imaginar que existiam estes problemas e, portanto, não anteviu que estes problemas poderiam ter existido. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra a Sra. Deputada Ana Mesquita, do PCP.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom, Sr. Ministro, quando há pouco o Sr. Secretário de Estado estava ali a afirmar que não vai ser colocado em causa este concurso e as decisões do júri, eu pergunto-me o seguinte: já não está colocado em causa? A partir do momento em que se anuncia uma primeira decisão, anuncia-se uma segunda em que se inclui mais uma listagem de 43, e se alguém por acaso se lembra de apresentar uma impugnação a isto tudo? Está uma atrapalhada montada. É que está uma atrapalhada montada. E, portanto, nós continuamos a dizer que é preciso fazer uma revisão integral das decisões de elegibilidade, das estruturas, das candidaturas e dos próprios apoios. E dos próprios apoios. Porque isto, de facto, não é? Porque há uma série de expectativas que estão aqui contrariadas e goradas. E é evidente que há aqui um manancial para reclamações que nós sabemos que estão a acontecer e sabemos que há imensas estruturas a reclamar. E, portanto, isto já está colocado em causa este concurso. E nós queremos é garantias que, de facto, ninguém fica de fora, que aqueles que obtiveram apoios para lá daquilo do que tinham não fiquem de fora, mas aqueles que receberam cortes, Companhia de Teatro da Almada é um corte, no Serviço Público de Cultura é um corte, e nós queremos que não haja cortes aqui. Qual é a resposta? Vai ou não vai haver cortes no Serviço Público de Cultura nestas companhias que há anos têm este percurso e têm agora menos orçamento? Porque têm trabalhadores, porque têm uma missão a cumprir. E é preciso dar resposta aqui. E, portanto, é preciso promover a estabilização. Quando nós dizemos que não se pode comparar o incomparável, é dizer que neste envelope se incluem aspectos que antes não existiam. E também dizer outra coisa, que em 2009, 223 estruturas foram apoiadas. E agora estamos a falar de 184. E, portanto, isto também tem de nos fazer refletir. Devíamos estar muito mais além do que estamos agora. E, portanto, o que nós queremos perceber é qual é o compromisso do Governo em relação a esta matéria. E depois, outra coisa, Sr. Ministro, há uma questão que é preciso dizer aqui com toda a frontalidade. Dizer que isto é um modelo evolutivo, porque as coisas estão remetidas para os regulamentos, é a mesma coisa que dizer que este é um modelo opaco, porque nunca sabemos com o que contar. Porque cada vez que nos apetecer, à vontade do Governo, muda os regulamentos e está feito. E isto não é compaginável com aquilo que é uma perspectiva de estabilização também do setor. E, portanto, o que é preciso aqui assegurar é que, de facto, ninguém fique sem resposta neste concurso, que haja aqui uma abertura de um processo de discussão pública para a definição do modelo de apoio às artes. E nós colocamos aqui uma questão, Sr. Ministro. Não é só a questão dos 25 milhões que nós temos em cima da mesa, é a questão do 1% para a cultura. E mais, podemos lhe dizer qual é a questão que também temos em cima da mesa, que é 1% para a cultura e quê? Qual é a ação política? Nós queremos perceber exatamente quais é que são as opções que aqui estão em cima da mesa. Porque nos parece que isto, desta forma desgarrada, sem haver um conceito geral de uma estrutura fixa de serviço público que responda às questões da descentralização, que responda às questões da precariedade, não vamos de facto a lado nenhum. E nós o que exigimos é que se vá muito mais longe nas artes e na cultura.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra a Sra. Deputada Carla Sousa, do PS.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Vou ser muito rápida. Há aqui um pecado original que se tem mantido ao longo de 20 anos nos concursos, e ela é a distribuição regional das verbas. Há muitos anos, seja qual for a dinâmica cultural dos territórios, a verdade é que a distribuição, no essencial, não se altera. E eu pergunto se estão disponíveis para, em futuros concursos, e em diálogo, obviamente, com o setor, com a Associação Nacional de Municípios, rever e analisar os termos territoriais que servem de base a estes critérios distributivos e, obviamente, os financiamentos disponíveis que existem para cada território. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra a Sra. Deputada Maria Augusta Santos.
Obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Vou realçar ou reforçar dois pontos que ao longo desta audição foram, portanto, abordados, e abordados já por diversas vezes. Em primeiro lugar, o modelo que estamos aqui a debater hoje resultou de um processo participado, transparente, com a pronúncia de agentes e representantes do setor. O regulamento dos apoios foi submetido à consulta pública em setembro de 2017. O texto do regulamento foi objeto de observações diversas do setor. Questiono se a maioria dessas observações foram incorporadas na versão final. O concurso foi aberto sem contestação a este novo modelo, ao regulamento e à composição dos júris. Entretanto, a sua implementação começou a gerar algumas controvérsias focadas essencialmente na dotação financeira. O Sr. Ministro já assumiu que, tratando-se de um modelo flexível e evolutivo, possibilita que se proceda a alguns ajustes e à sua adaptação às diversas realidades culturais, sem colocar em causa o próprio modelo. Até porque também têm sido referidas vantagens evidentes deste modelo, sobretudo por dar grande ênfase ao combate à precariedade que afeta este setor e de uma forma contundente, uma vez que obriga as estruturas a terem contratos com os trabalhadores, o que até agora não acontecia. Sr. Ministro, gostaria sobre estes dois pontos que referi que pudesse acrescentar alguma informação.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra a Sra. Deputada Palmira Maciel.
Obrigada, Sra. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Eu queria agradecer desde já todas as informações que foram dadas a respeito do concurso, que na realidade nos torna mais esclarecidos, também para poder esclarecer aqueles que nos procuram para tal. No entanto, este concurso criou, na realidade, algumas expectativas e eu refiro-me concretamente à Companhia de Teatro de Braga, que sente que o seu apoio diminuiu, mas, no entanto, eu o que vejo hoje aqui é que há uma preocupação já muito grande por parte dos deputados do PSD e do CDS na questão do reforço. Sentem-se incomodadas até por ter existido já esse reforço. Há aqui um incómodo. Ou seja, também não entendo se os meus colegas deputados do PSD ou do CDS querem, na realidade, esse reforço, querem, na realidade, que entidades que não foram contempladas agora possam ser contempladas, querem, na realidade, que montantes atribuídos agora possam ser alterados. Dá-me a sensação que o que interessa aqui é dizer que as coisas estão piores e, por isso, focam-se no tamanho dos gráficos, nos centímetros. Eu não queria isso, Sr. Ministro. Eu queria mesmo saber se, após a audiência dos interessados no concurso, haverá a possibilidade de contemplar novas entidades, de repensar e avaliar os montantes já apontados, como vai ser essa repescagem e até se o montante atribuído por região vai ser alterado depois desta avaliação e, por isso, queria mesmo ter a certeza que os agentes culturais podem contar com o Sr. Ministro, podem contar com este Governo, podem contar com o Partido Socialista. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado Ivan Gonçalves.
Obrigado, Sra. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Srs. Deputados. Eu julgo que quase no fim desta audição a nota mais surpreendente terá sido o facto de termos percebido, e percebemos-lo ao longo da última semana, que a cultura passou finalmente a ser uma prioridade para os partidos da direita desta casa. E é ainda mais surpreendente quando percebemos o subfinanciamento a que o setor foi votado durante a vigência do anterior governo. Mas se há coisa que este governo tem demonstrado e que este concurso também demonstra, é que era possível fazer diferente e, portanto, se a cultura adquire uma nova centralidade naquilo que é a preocupação dos partidos à nossa direita, não seria bom de reconhecer também e de poderem fazer um pequeno reconhecimento de que um concurso que permite um reforço de verbas dos concursos dos apoios sustentados, de quase 80%, que permite que mais entidades possam ser apoiadas. É um concurso que tem resultados que, apesar de tudo, são positivos e que é substancialmente melhor do que aquilo que os senhores, apoiando ou suportando o anterior governo, que aquilo que esse governo foi capaz de fazer em condições, sendo que as condições orçamentais do país são também as de restrição, como todos sabemos. Ainda assim, necessariamente este tipo de concursos, e ainda para mais com o modelo que existe pela primeira vez, tem melhorias que podem sempre ser alcançadas, e preocupa-nos também algumas das notícias que têm vindo a público, nomeadamente no que diz respeito à Companhia de Teatro da Almada e ao facto de um dos maiores, o maior festival de teatro que é organizado no nosso país, o Festival de Teatro da Almada, poder ter este ano uma situação preocupante que se prende com a redução de verbas de quase 100 mil euros anuais, uma redução de verbas de 25%, que pode conduzir a que, ao fim de 4 anos, tenhamos uma redução equivalente a um ano de atividade desta companhia e que põe, na voz dos seus organizadores, que pode pôr em causa a realização desta iniciativa. E, portanto, sendo que há sempre espaço para melhorar os modelos e para dar resposta a este tipo de problemas, aquilo que gostaria de perguntar é se o Governo está a procurar, que medidas é que o Governo está a procurar para garantir a viabilidade de iniciativas como esta e se esta é também uma preocupação que está a ser tida em conta pelo Governo.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado João Almeida.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Srs. E Srs. Deputados, peço desculpa pela inscrição tardia. E agradeço à Sra. Presidente a tolerância. Sr. Ministro, como já foi dito por vários deputados que me antecederam a terminar esta audição, há várias coisas que nós, efetivamente, queremos que fiquem claras. E, do nosso ponto de vista, foi isso que trouxemos aqui, foi isso que já trouxemos ao debate de sexta-feira, em que o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado também estiveram. É fundamental saber, num momento decisivo, e um momento decisivo não é porque os partidos da oposição de repente acordaram para a questão da cultura. É porque, efetivamente, houve um problema e esse problema não foi inventado pelos partidos da oposição. Esse problema teve a ver com uma condução errática daquilo que é a política cultural por parte do Governo, designadamente daquilo que diz respeito aos apoios. E, portanto, o que é fundamental saber a terminar esta audição, com total transparência, é com o que é que todos contamos a partir daqui. Se nós contamos com modelos que, efetivamente, são para aplicar, que têm regras e que depois os resultados são os resultados da aplicação desses modelos, se aqueles modelos que afinal ontem eram magníficos, hoje são mais ou menos e amanhã vão ser alterados e depois da manhã não se sabe o que é que lhes vai acontecer, se aquilo que são os indicadores podem ter um mínimo de credibilidade e aqueles que hoje foram aqui trazidos, Sr. Ministro, com todo o respeito, quer dizer, gráficos deste género, eu acho que não contribuem em nada. É assim, o Sr. Ministro podia ter feito, de forma transparente, eu tenho aqui um deles, por exemplo, na página 5, se tivesse os vários saltinhos dos apoios, nós percebíamos o que é que tinha acontecido ao longo de uma semana, porque nós não passámos desta coluna para esta. Nós fomos passando, consoante a pressão aumentava, e a dado saltinhos, podia ter posto aqui as várias colunas. Mais extraordinário é conseguir pôr colunas em que aumentos relativamente pequenos dão a duplicação ou triplicar até das colunas. Ó Sr. Ministro, não é com colunas que isto lá vai. Isto vai com transparência. Não é com gráficos mais ou menos aumentados que isto vai. E, portanto, o que é fundamental, e por isso é preciso também perceber que o papel dos partidos da oposição e do CDS aqui é exatamente esse, é contribuirmos para que haja serenidade, para que haja transparência e para que haja, efetivamente, a concretização de uma política cultural que, se os senhores tantas vezes invocam o programa de governo e a legitimidade que têm para aplicar as políticas, então que na área da cultura tenham a capacidade de executar o programa de governo que aqui trouxeram à Assembleia da República, que sejam coerentes, que sejam consequentes e, acima de tudo, também que sejam transparentes, que é coisa que, infelizmente, não tem sido na política cultural nos últimos tempos.
Muito obrigada, Sr. Deputado. E, por último, o Sr. Deputado Norberto Patinho.
Obrigado, Sra. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Srs. Deputados. Eu penso que, com mais ou menos centímetros, estes gráficos permitem-nos ter uma leitura concreta. Houve um período muito negro na nossa cultura e há um reforço significativo na aposta na cultura e nos meios disponibilizados para a cultura. Com mais centímetros, o gráfico que a senhora deputada contesta não tem a parte abaixo dos 10, se tiver essa parte, com certeza que vai ficar mais equilibrado. De qualquer das formas, Sr. Ministro, e dos contactos que tive com agentes culturais do meu distrito, que estão muito preocupados, há três aspectos que são fundamentais. Um, era sentido por todos a necessidade de reforço das verbas, algo que se está a tentar conseguir e reforço já foi anunciado. Um outro é a necessidade de avaliar e introduzir eventuais melhorias ao programa que esteve em curso. Os agentes confirmam que foram ouvidos, eventualmente não terão percebido bem algumas consequências do documento que lhes tinha sido proposto e que também já percebi que o Sr. Ministro e o Sr. Estado de Estado estão disponíveis para rever e para melhorar. Um terceiro elemento que me parece importante é que, havendo tetos e formas de segurar, portanto, ou assegurar que há regiões que não vão ter mais que uma determinada percentagem, penso que era importante introduzir mecanismos que garantissem uma discriminação positiva do interior. Penso que era fundamental que isso pudesse acontecer. Há um modelo, é claro que há um modelo, se ele tem falhas, é normal e é natural que tenha falhas, foi participado. Agora, eu penso que há alguns deputados, alguns grupos parlamentares que estão a ir e que tiveram responsabilidades no passado, que têm a ir à boleia da crítica e estão-se a colar à crítica dos agentes para mostrar que existem. Quais foram as propostas que fizeram, quais foram as sugestões que fizeram, não as conheço. Senhor Ministro, Senhor Secretário de Estado, uma última pergunta que se prende com... Houve grupos que não viram as suas candidaturas elegíveis, eventualmente por motivos que estarão definidos nos resultados. A minha pergunta é se esses grupos e alguns de menor dimensão poderão ou não concorrer a outros programas em curso pelo próprio Ministério, nomeadamente o programa de apoios a projetos ou em parceria.
Muito obrigada, Sr. Deputado. E o Sr. Deputado António Costa Silva, que chegou agora, tem um minuto, porque a distribuição do tempo não pode ser assim, agora toda a gente tem a inscrever-se. Mas, enfim, porque não quero que digam que não têm direito de palavra, tem a palavra o Sr. Deputado, mas peço que seja muito sintético.
Muito obrigado, Sr. Presidente, você mesmo muito sintético, Sr. Ministro, os meus cumprimentos, o Sr. Secretário de Estado também. Eu trago aqui a preocupação dos agentes culturais do Distrito de Évora. Tive a oportunidade de estar reunido com eles e manifestaram-me um conjunto de preocupações e um conjunto de incertezas que têm em relação às suas atividades. A perspectiva é, nós temos três realidades diferentes. Temos realidades de projetos que estão aprovados com verbas inferiores, muito inferiores àquilo que tem sido habitual, e a primeira pergunta é se isso vai ser compensado, tendo em conta o histórico das entidades. A segunda questão, a segunda realidade, tem a ver com projetos que foram enquadrados, ou seja, foram elegíveis, mas que não foram apoiados nesta vaga, e a pergunta é se eles podem ser enquadrados. E a terceira pergunta é os projetos históricos de Évora, em que, não tendo sido enquadrados nesta vaga, ainda têm possibilidades de poder ser financiados. É uma preocupação que atinge muitos agentes culturais do Distrito de Évora e que, efetivamente, nos preocupa e que queremos resolver. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra para responder o Sr. Ministro da Cultura.
Muito obrigado. Eu vou fazer uma exposição inicial que pretende responder a várias questões aqui postas e deixarei depois ao Sr. Secretário de Estado o cuidado de responder às questões ponto por ponto. Temos de distinguir primeiro, Srs. Deputados, entre este concurso e o modelo concursal. Sra. Deputada Ana Mesquita, nós não vamos pôr em causa este concurso porque isso seria prejudicial para quem concorreu, porque isso seria um atraso, porque isso seria, digamos, um dano. Nós não vamos anular concursos, nem vamos anular fases de concursos. Não vamos anular porque os concursos, primeiro, os concursos estão a decorrer, os concursos não estão encerrados. Os concursos têm as suas formas de audição prévia neste momento, depois, naturalmente, todas as possibilidades que a lei dá relativamente a todos os concursos e a todos os atos administrativos. Portanto, para nós seria prejudicial e seria contraproducente estarmos agora a alterar. Consideramos que o concurso foi feito segundo regras razoáveis, transparentes e justas. Não discutimos atas de júris porque separamos, os júris não foram nomeados pelo governo, e separamos decisões de júri que são independentes dos critérios. O esforço que fizemos foi para aumentar a verba no sentido de corresponder à multiplicação, ao aumento exponencial de candidaturas válidas, de candidaturas elegíveis. E foi nesse sentido, senhora deputada Vânia Dias da Silva, que eu referi que não deixaríamos cair entidades. Porquê? Porque estávamos justamente a pensar, alargar o perímetro de elegibilidade, alargar o perímetro de financiamento dentro do concurso em processo, alargar a verba de maneira a poder abranger estruturas meritórias, estruturas que mereceram apoio e mereceram naturalmente uma boa referência e uma boa pontuação por parte do júri, mas que, por falta de financiamento, não atingiam esses limites. Para nós é claro que este modelo é um modelo foi desde o princípio. Não é um modelo magnífico, Sr. Deputado João de Almeida, nem é um mau modelo, senhores deputados. É um modelo que se apresentou como um modelo com uma procura de justiça, com uma procura de razoabilidade, com uma procura de equidade e de transparência. E é um modelo que está, naturalmente, aberto à discussão. E nós vamos encontrar, certamente, novas formas, novas fórmulas, novos meios de continuar esta discussão. Agora, não vamos deitar fora esta metáfora de não vamos deitar fora o bebé com a água do banho, pode aplicar-se a dois bebés. Um dos bebés é os resultados já adquiridos por este concurso, que seriam postos em causa se nós fizéssemos tábua rasa deste concurso. E o outro bebé é este modelo que, com tudo aquilo que possa ter ainda para melhorar, com tudo o que possa ter ainda para aperfeiçoar, com tudo o que possa ter ainda para corrigir, é um modelo basicamente correto, é um modelo basicamente correspondente quer às preocupações do setor, quer às necessidades de rigor e de justiça. E feita esta intervenção política, eu passo a uma outra intervenção naturalmente política, pedindo à senhora secretária, à senhora presidente, desculpe, eu estava a colocá-la como secretária de Estado, mas não é o caso. A senhora secretária de Estado está à minha direita, a senhora secretária de Estado está à minha esquerda, e à senhora presidente, peço desculpa, isto é cansativo. Eu pedi à senhora presidente que permitisse ao senhor secretário de Estado usar em toda a palavra.
Muito obrigada, senhor ministro. Eu agradeço esse posicionamento à sua esquerda e ao senhor secretário de Estado à sua direita. Tenho a palavra ao senhor secretário de Estado da Cultura para continuar a responder em nome do Ministério.
Muito obrigado, senhora presidente. Então, fazendo um périplo por todas as questões que foram apresentadas, eu queria, primeiro que tudo, dizer o seguinte. De facto, e para esclarecer o que aqui foi dito pelos senhores deputados, eu falei de 11 estruturas com redução neste concurso, mas apenas 6 não têm financiamento, portanto, não estão elegíveis para financiamento. Portanto, queria deixar claro esta questão para que não restem dúvidas relativamente a ela. Relativamente à questão que é levantada pela senhora deputada Ana Mesquita do serviço público, eu queria também, de alguma forma, contrapor o seguinte. Cada entidade elegível para financiamento neste concurso tem um aumento nominal de financiamento na ordem dos 20 mil euros. Na ordem dos 20 mil euros. Eu acho que isso acrescenta naturalmente ao serviço público, à capacidade de serviço público que as entidades podem... Pronto. Relativamente a outra questão que foi apresentada e que tem a ver com questões de redução, eu devo dizer que o processo ainda está em curso e que as entidades que foram objeto de redução pode ainda recorrer no sentido de pedir a reavaliação da sua posição em termos de elegibilidade e no sentido de contrariar esse tipo de questão. Devo, contudo, também esclarecer que a questão das resoluções incidiu muitas vezes sobre entidades que estão encostadas ao nível de financiamento máximo destes concursos, que é de 400 mil euros. Portanto, esse era um outro esclarecimento que eu queria dar. Bom, para responder ali à questão do deputado João Almeida, o que eu lhe posso dizer é que, apesar de tudo e apesar daquilo que disse, nós partimos para estes sustentados com uma dotação inicial de 64,5 milhões, quando no anterior ciclo tínhamos 45,6. Portanto, há, apesar de tudo, uma diferença, não? Há uma diferença nestes montantes e, portanto... Não, desculpe. Estou a falar de realidades que podem ser comparáveis. Nós partimos para este concurso com uma realidade de dotação de 64,5, quando num concurso anterior e no ciclo anterior tínhamos 45,6. Portanto, há 20 e tal milhões de euros de diferença. Relativamente às questões que foram colocadas em termos de territorialidade. Bom, o que eu posso dizer é o seguinte. Nós adotámos nestes concursos uma norma travão, chamada, que é uma norma que não permite que nenhuma região tenha apoios acima de 45%. E isto pretende reequilibrar a distribuição financeira pelas várias regiões. Nomeadamente, esta norma travão teve, de facto, um efeito importante na região de Lisboa, onde, naturalmente, se concentraram, nos últimos anos, um manancial ou um montante maior de apoios. Depois, ainda para responder à questão... De 2009, que também foi levantado pela senhora deputada Ana Mesquita. Nos concursos plurianuais de 2009 foram apoiadas apenas 151 candidaturas. Em 2018 estão propostas apoios a 183. Portanto, nós não podemos, de alguma maneira, associar aquilo que são os apoios sustentados, que são aqueles apoios que são os mais estruturantes que existem, com outros apoios que também existem e que vão naturalmente ser objeto de lançamento este ano. Já foi aqui falado nos apoios a projeto, já foi aqui falado nos apoios a parceria, que é uma novidade deste novo modelo de apoio às artes, e também devemos falar já noutros apoios que foram entretanto lançados, como o da internacionalização e o apoio simplificado. Portanto, o apoio ao setor não se reduz e não se resume apenas àquilo que é, aquilo que é a realidade dos apoios sustentados. Para estes apoios a projeto, nós temos neste momento uma dotação de 2,1 milhões de euros para financiar estes mesmos apoios em 2018. Volto a dizer que o modelo, apesar de tudo aquilo que nós dissemos aqui hoje, o modelo naturalmente que é passível de integrar mais contributos do setor, foi assim o espírito da sua construção desde o início e continua a ser esse mesmo o espírito para dar voz àquilo que ainda podem ser correções, aperfeiçoamentos ao setor. Diz a senhora deputada Ana Mesquita que os regulamentos, no fundo, acabam por desvirtuar aquilo que pode ser uma regra ou uma consistência do próprio modelo. Bom, eu tenho uma visão diferente. Para já não se alteram assim regulamentos, não é? E apesar de tudo, como a senhora deputada sabe, os regulamentos foram postos a consulta. É obrigatório que os regulamentos sejam colocados a consulta e que eles próprios integrem contributos dos vários quadrantes do setor. E foi isso que aconteceu nestes primeiros regulamentos e é isso que acontecerá sempre que os regulamentos forem, houver tentativa de alteração de regulamentos. Relativamente à questão da plataforma que também foi levantada pelo senhor deputado Jorge Campos. Bom, a plataforma não é um modelo, a plataforma é um instrumento de instrução das candidaturas. Devo dizer que a plataforma pode e deve ter melhoramentos, nós estamos conscientes disso, mas, ao mesmo tempo, o que posso dizer também é que a plataforma é bastante mais
eficiente, e volto a dizê-lo aqui, já o disse em anteriores audições parlamentares, mas volto a dizer aqui que a plataforma é bastante mais eficiente do que aquilo que era a realidade da plataforma anterior no modelo ou no normativo vigente. E isto porque a própria plataforma, no fundo, ajuda os próprios candidatos a evoluírem na própria instrução da candidatura, apresentando, e já disse isto aqui também, ou notificando e alertando os candidatos para eventuais inconsistências que vão existindo ao longo da instrução da própria candidatura. Portanto, por exemplo, esta plataforma permite que, enquanto que a anterior, o candidato tinha que preencher o orçamento linha a linha, esta plataforma permite que os candidatos anexem automaticamente os orçamentos na sua globalidade e, portanto, mais uma vez, há aqui um avanço bastante importante em termos qualitativos daquilo que a própria plataforma consegue relativamente à ajuda que deve dar ao candidato. Relativamente à questão ainda da distribuição territorial, para além da norma travão de que eu falei há pouco, há aqui uma situação que também é uma situação característica deste novo modelo e que foi para nós um avanço e que tem a ver com o estabelecimento de montantes mínimos de investimento por região. Portanto, e esses montantes mínimos de investimento por região foram calculados de acordo com aquilo que era a situação anterior, mas há uma margem de aplicação de financiamento remanescente que pode ser atribuída às candidaturas consoante o seu mérito e a sua qualidade. E isto pode incidir em qualquer região. Ou seja, enquanto nós dantes, no modelo anterior, tínhamos à partida a distribuição por região completamente estanque, neste momento não a temos, em virtude dessa margem que existe, no sentido de premiar candidaturas que, pelo seu mérito, que pela sua qualidade, que pela sua inovação, possam eventualmente ser consideradas para financiamento. Ainda dizer que, relativamente à questão da matriz este concurso foi lançado tendo por matriz aquilo que são as regiões plano, como aliás o Sr. Ministro já referiu. Essas regiões plano, no fundo, estão determinadas por lei, e aqui houve uma questão que foi levantada designadamente pelo Sr. Presidente da Câmara Municipal do Porto, em que o Porto não existe um isolamento, digamos assim, ou o isolamento da região metropolitana do Porto, ou da área metropolitana do Porto, nestes concursos. Mas isso não existe justamente porque as regiões planas estão assim definidas. Ou seja, há uma região de plano que entretanto mudou e que mudou da área metropolitana de Lisboa para Lisboa e Vale do Tejo, e há outras regiões plano que no fundo, ou a região plano norte, integra naturalmente tudo aquilo que é a área urbana do Porto. Dizer também que, e para reiterar aqui, que relativamente a todo o processo que neste momento ainda está em curso de elegibilidade das candidaturas, e eu aqui peço desculpa, mas não entendo o que é rever os critérios de elegibilidade das candidaturas, o que eu posso dizer neste momento é que este reforço orçamental incidiu e incide nas candidaturas que estão elegíveis para financiamento. E é nessas que ele deve incidir, segundo aquilo que foi o juízo e segundo aquilo que foi a valorização e a avaliação do júri. Não podemos fazer de outra maneira. No fundo, a regra a seguir é aquela que o próprio júri adotou desde o início da sua avaliação e que, como os senhores deputados sabem, depois de uma primeira dotação distribuída, houve várias entidades que estão seriadas, o que quer dizer que estão numericamente e hierarquicamente designadas e, portanto, que estão seriadas. Essas entidades Dentro dessas entidades, aquelas que estão elegíveis para financiamento são aquelas que serão integradas, naturalmente, neste novo perímetro de financiamento. Depois audiência prévia concluída, ou destas audiências prévias concluídas, o que poderá eventualmente acontecer é a DG Artes poder ajuizar eventualmente que, perante as pronúncias que ainda existam dos candidatos, possa existir um novo período de audiência prévia para tentar ainda dar, no fundo, voz a algumas pronúncias de candidatos. De qualquer forma, nós queríamos que, naturalmente, este processo avançasse o mais rapidamente possível para que nós possamos cumprir também, o mais depressa possível, tudo aquilo que é a fase de contratualização destes apoios. Portanto, eram estas as respostas que eu queria, entretanto, deixar aqui convosco. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado. Chegamos assim ao fim desta audição. Reitero os agradecimentos ao Sr. Ministro e ao Sr. Secretário de Estado. E peço aos senhores e aos senhores deputados que não saiam, porque ainda temos outros assuntos a tratar. Vamos fazer uma pequena pausa para nos despedirmos dos dois membros do Governo.